Não se pode perceber a forma verdadeira desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela termina, onde ela começa ou onde sua fundação está. Mas com determinação deve-se derrubar esta árvore com a arma do desapego. Fazendo isso, a pessoa deve buscar este lugar do qual, tendo ido uma vez, nunca se retorna. E ali, render-se a esta suprema personalidade de Deus, a partir de quem tudo começa e em quem tudo permanece desde tempos imemoriais. Ashvatthamenam Savirudam Mulam. Desculpem, errei, Bima, né? Saesu. Ashvatthamenam Suvirudam Mulam Asanga Shastrena Dridena Chitva Tathapadanta Parimagitavyam Yasmingata Nanivartanti Buya Tam eva chajam purusham prapadye jata pravriti prashrita purani. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 15, versos 3 e 4. Agora se afirma claramente que não se pode compreender a forma verdadeira desta figueira de Bengala neste mundo material, a árvore da criação. Uma vez que a raiz está para cima, a extensão da árvore verdadeira está no outro lado. Ninguém pode ver até onde a árvore se estende, nem ninguém pode ver o começo desta árvore. Contudo, é preciso descobrir a causa. Eu sou o filho de meu pai. Meu pai é o filho de tal e tal pessoa, e etc. Buscando desta maneira, a pessoa chega a Brahma, que é gerado pelo garbo da Kashyap Vishnu. Brahma é o primeiro filho de Deus a receber um corpo material dentro do universo. Então, existe um filho primogênito em cada um dos incontáveis universos. Então, Brahma é o primeiro filho de Deus, é o filho primogênito de Deus, Krishna, que é gerado pelo garbo da Kashyap Vishnu, que é uma expansão da expansão da expansão da expansão de Deus, Krishna. Desta forma, quando finalmente a pessoa chega à suprema personalidade de Deus, Krishna, este é o fim do trabalho de investigação. É porque todo mundo quer saber de onde veio, para onde vai, né? O cientista está querendo descobrir onde tudo começou, de onde veio, por que veio, como começou, se explodiu, se não explodiu, se evoluiu. Eles querem provas, né, Bimala? Até certo ponto, eles conseguem alguma coisa, mas não, vai ser difícil eles conhecerem esse universo, que nem é um universo tão grande assim, né? Tem outros universos muito maiores que esse universo que estamos vivendo. A pessoa tem que buscar esta origem desta árvore, a suprema personalidade de Deus, Krishna, através da associação de pessoas que têm conhecimento desta suprema personalidade de Deus, Krishna. Então, é a melhor maneira de aprender, aprender com quem sabe. Essa é a melhor maneira de aprender. A outra é vendo, e a terceira opção é quebrando a cara. E não vai chegar a conclusão nenhuma, né? Porque a fonte, a causa, não é material. E com esses lixos mecânicos e eletrônicos, ninguém vai chegar à causa, que é transcendental, é antimatéria. Então, através da compreensão, a pessoa se desapega gradualmente deste falso reflexo da realidade. E através do conhecimento, a pessoa pode cortar a ligação e situar-se realmente na árvore verdadeira. A palavra asanga é muito importante neste ponto, porque o apego por gozo dos sentidos e por dominar a natureza material é muito forte. Portanto, é todo mundo quer dominar, todo mundo quer controlar, todo mundo quer ser Deus, né? Por isso que estamos aqui, porque invejamos Deus. Quisemos controlar, quisemos desfrutar de tudo e de todos. Essa inveja nos jogou aqui, nas cadeias de nascimentos e mortes, nesses incontáveis universos. Portanto, a pessoa deve aprender a se desapegar através da discussão da ciência transcendental, baseada nas escrituras autorizadas, as escrituras védicas e as escrituras que seguem a versão védica. E deve ouvir de pessoas que realmente têm conhecimento. Como resultado de tal discussão na Associação dos Devotos, a pessoa chega à Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é se render a Ele. Se não, meu amigo, se você não se render a Deus, se você não fazer o que Deus quer, Deus não dá conhecimento, não dá compreensão, não dá inteligência, e aí você vai continuar aí como qualquer cientista quebrando a cara vida após vida e não vai chegar a conclusão nenhuma. A ciência deles é, pode ser, quem sabe, talvez, olha, veja bem, pode ser, quem sabe, talvez, né? Nunca tem provas concretas, porque Krishna não dá inteligência, não dá conhecimento, não dá compreensão. E aí o que, que sobra? Confusão. Só sobra confusão, perplexidade, fracasso. Conhecimento relativo, furado. Teorias furadas é o que mais tem. E não para de inventar teorias furadas. Então é isso que se ensina nas redes de ensino. Nem é aceito como conhecimento pelas escrituras védicas, pelos mestres espirituais e pelas pessoas santas. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é se render a Ele, Krishna. Aqui se dá a descrição desse lugar, aonde se vai e de onde não se retorna, a esta falsa árvore refletida. Esta árvore da criação é uma árvore falsa, refletida. É um reflexo da realidade. É como uma miragem no deserto, né? Essa criação material é como uma miragem no deserto. A Suprema é como um sonho, essa vida é como um sonho, sempre inacabado. Tá, não vou tentar estragar, não vou estragar a música da banda Shakti Bimala. Letras super filosóficas, né? Fora de série, né? As letras dos devotos são sempre assim, né? Corretas, filosoficamente completas, perfeitas. Não é como outras musiquinhas que tem por aí que ofende Deus, ofende o Filho de Deus, ofende o conhecimento sobre Deus, acaba com tudo, faz um rebosteio, não tem outra palavra, Bíblia, é um rebosteio, em nome de Deus, é claro. A Suprema, uma música, um livro, qualquer coisa feita sem o conhecimento completo e perfeito, desvia as pessoas de Deus, enche as pessoas de dúvidas, faz efeito ao contrário, ao invés de aproximar a pessoa de Deus, afasta as pessoas de Deus, as pessoas inteligentes, né? As pessoas que vão aceitando tudo, meu amigo, quanto mais você engana, mais seguidores você arruma. Agora, quando você vende joias, quando você vende o diamante, né, a joia mais preciosa que tem, que é Deus, você não encontra muitos seguidores, muitos compradores. Aí só raras pessoas, raríssimas pessoas, na verdade, Hare Krishna de verdade, que também é raro, né? Eu sou ex-Hare Krishna. Ex-Hare Krishna? Não existe ex-Hare Krishna. Quem se torna um verdadeiro devoto de Deus, um Hare Krishna de verdade, nunca abandona o seu objeto de amor, que é o Deus Supremo, Krishna. Tá, já parei de falar, Bimala. Tô terminando aqui. A Suprema Personalidade de Deus. Posso continuar aqui, Bimala? Ou você vai dar bronca aí? Hein? Posso continuar? Tá. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é a raiz original do qual tudo emana. Krishna é a causa de todas as causas. E a única causa sem causa. Não existe outra causa. Porque se existisse, ele não seria Vishnu. Posso continuar agora? Está muito alto, hein? A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é a raiz original do qual tudo emana. Para conseguir o favor dessa personalidade de Deus, a pessoa tem simplesmente que se render. E este é o resultado de executar o serviço prático e amoroso a Ele, ouvindo, cantando e etc. Ele é a causa da extensão deste mundo material. O próprio Senhor Krishna já explicou isso, Aham Sarvasya Prabhavo, em português, eu sou a origem de tudo. Portanto, para sair do envolvimento desta forte figueira de Bengala, da vida material, a árvore da criação material, né? A pessoa deve se render a Deus, Krishna. Então, logo se renda a Deus, Krishna, a pessoa se desapega automaticamente desta extensão material. Já parei, já estou até tomando água aqui. Que camelo, que não pode nem tomar um pouquinho de água mais que o camelo. Ah, tá, eu estou camelando aqui mesmo. Ah, socorro, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Bom, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos aqui no verso onde o Senhor Shiva continua. Posso continuar, Bhima? A vós, filho de Vasudeva, destruidor dos demônios Kansa e Chanura, a vós, bem-aventurança suprema de Mãe Devaki, a vós, mestre do universo, mestre dos mundos, a vós, ó Krishna, eu saúdo. Shiva fala, Prabhupada explica. Shankara, outro nome de Shiva, o descreve como filho de Vasudeva e Devaki. Ele quer dizer com isso que está adorando um homem material comum? Ele adora Krishna porque sabe que o nascimento e as atividades de Deus, Krishna, são todos sobrenaturais, como se declara no Bhagavad Gita 4.9. O nascimento e as atividades de Deus, Krishna, são misteriosos e transcendentais, e por isso somente os devotos de Deus, Krishna, podem conhecê-los perfeitamente. Shankara não era tolo assim que aceitasse Krishna como um homem comum e ao mesmo tempo lhe oferecesse todas as reverências devocionais, conhecendo-o como o filho de Devaki, Vasudeva. Segundo o Bhagavad Gita, apenas por conhecer o nascimento e as atividades transcendentais de Deus, Krishna, pode-se alcançar a liberação, adquirindo uma forma transcendental como a de Deus, Krishna. Há cinco tipos diferentes de liberação. Aquele que se funde nas auras transcendentais de Krishna, conhecidas como a refulgência do Brahman pessoal, a luz, não desenvolve completamente o seu corpo transcendental, mas aquele que desenvolve completamente sua existência transcendental torna-se um companheiro de Narayana, ou Krishna, em diferentes moradas transcendentais. Em cada morada eterna, Krishna tem uma forma diferente, apesar de ser um. Aquele que entra na morada de Narayana, que é outra forma de Deus, Krishna, desenvolve uma forma transcendental exatamente como a de Narayana, de quatro braços. Imagina, né? Ter quatro braços? Imagine o que você não pode fazer com quatro braços. E aquele que entra, agora você viu, eu vi outro dia lá os caras com uma mochilinha nas costas lá, com seis braços. Tem de dois, de quatro, de seis braços. É, quer imitar Deus, é inveja de Deus, né? Inconscientemente quer, é porque está no consciente, está no inconsciente dele, né? Porque já teve quatro braços, seis braços, sei lá quantos braços ele desejou ter. E agora, ridículo, aquela mochilinha com os braços nas costas. Tá, Bimala, já parei de falar. É, quer imitar Deus, né? Quer ser Deus. De forma errada, é claro. É onde eu estava, desenvolve uma forma... Tá, vou começar de novo. Que aquele que entra na morada de Narayana desenvolve uma forma transcendental exatamente como a de Narayana, de quatro braços. E aquele que entra na morada transcendental mais elevada de Krishna, conhecido como Goloka Vrindavana, desenvolve uma forma transcendental de duas mãos, como a de Krishna. Shankara, como uma encarnação do Senhor Shiva, conhece todas essas existências transcendentais, mas ele não as revelou para os seus, então, seguidores budistas, porque era-lhes impossível conhecer o mundo transcendental. É, o mestre só fala o que os discípulos conseguem suportar. É como o mestre Jesus disse, né? Imagine eu falando das coisas da terra, vocês não entendem. Imagine se eu falasse do mundo de Deus, das moradas eternas. Da mesma forma que o Senhor Shiva, né, não falou tudo aos seus seguidores budistas. O Senhor Buda pregou que o vazio e a meta última... não bastava Krishna mandar o Senhor Shiva enganar. Ele veio pessoalmente enganar os materialistas, ateístas e impersonalistas com essas filosofias furadas. O Senhor Buda pregou que o vazio é a meta última. Como então poderiam seus seguidores entender a variedade transcendental? Por isso Shankara disse que a variedade material é falsa, mas a variedade transcendental é verdadeira. No Padma Purana, o Senhor Shiva admite que teve de pregar a filosofia de ilusão na Kali Yuga, nesta era que estamos vivendo, como outra edição da filosofia do vazio de Buda. Ele teve de fazer isso pela ordem do Senhor Krishna por motivos específicos. Tem muitos detalhes, né? Quem conhece o Bhagavad Gita como ele é, conhece todos os detalhes, todo o conhecimento. Ele revelou a sua verdadeira mentalidade, contudo, recomendando às pessoas que adorem Krishna, pois ninguém pode se salvar simplesmente através de especulações mentais compostas de malabarismos de palavras e manobras gramaticais. Shankara instruiu ainda seus intelectuais tolos: adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda, que é outro nome de Deus. Seu conhecimento gramatical e malabarismos de palavras não o salvarão no momento da morte. Printar isso aqui, Bima? Tá bom, vou printar aqui. Adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda. Seu conhecimento gramatical e malabarismos de palavras não o salvarão no momento da morte. Daquele terrificante rio, do campo de batalha de Kurukshetra, sobre o qual os Pandavas cruzaram vitoriosamente, Bhishma e Drona eram como as elevadas praias, Jayadrata como a água do rio, o rei de Gandhara, o Nenufar azul, Shalya, o tubarão, Kripa, a corrente, Karna, as poderosas ondas, Ashwatthama e Vikarma, os terríveis jacarés, e Duryodhana, o próprio torvelinho. Mas vós, ó Krishna, ereis o barqueiro. Que o lótus imaculado do Mahabharata, que cresce nas águas das palavras de Vyasa e do qual o Bhagavad Gita é a fragrância irresistivelmente doce, e seus contos de heróis, as pétalas desabrochadas, totalmente abertas pela conversa do Senhor Hari, que destrói os pecados de Kali Yuga, e sobre o qual diariamente luzem as almas que buscam o néctar como muitas abelhas, apanhando-se alegremente, que este lótus do Mahabharata conceda-nos o mais elevado benefício. Saudações ao Senhor Krishna, a corporificação da bem-aventurança suprema, por cuja graça e compaixão o mundo torna-se eloquente e o aleijado escala montanhas, a ele eu saúdo. E agora a explicação de Prabhupada. Os tolos seguidores e especuladores tolos não podem entender o sentido de se oferecer saudações ao Senhor Krishna, a corporificação da bem-aventurança. O próprio Shankara ofereceu suas saudações ao Senhor Krishna para que alguns de seus seguidores inteligentes entendessem o fato real Pelo exemplo estabelecido por ele, o seu grande mestre, Shankara, a encarnação do Senhor Shiva. Mas há muitos seguidores obstinados de Shankara que se negam a oferecer suas saudações ao Senhor Krishna e, ao invés, desencaminham pessoas inocentes, injetando materialismo no Bhagavad Gita e confundindo leitores inocentes com seus comentários, e, consequentemente, os leitores nunca têm a oportunidade de serem abençoados, oferecendo saudações ao Senhor Krishna, a causa de todas as causas. O maior desserviço à humanidade é mantê-la na escuridão quanto à ciência de Deus, Krishna, ou a consciência de Krishna, distorcendo o sentido do Gita. Para aqui, Bimala. Mas não tocou o búzio. Vou continuar aqui. Ei, o que que eu fui falar? Por que que eu fui falar? Então vamos parar na página 4, verso 9. Puxa vida, a glorificação do Senhor Shiva ao Senhor Krishna ainda não acabou, Bimala, ainda tem o 9. Tá, não vou ver se tem mais, porque senão daqui a pouco você toca o búzio de novo, não vai dar tempo. Mas nós vamos ler a ciência da autorrealização inteirinho, se Krishna deixar. É o que ele quer, uma coisa, o que ele deixa é outra, Bimala. Enquanto Krishna deixar, nós vamos continuar lendo os livros de Prabhupada aqui na rádio. Então, você que gosta de ouvir os livros de Prabhupada, peça a Krishna aí: Krishna, por favor, deixa aquele doido lá continuar lendo os livros de Prabhupada até morrer. Tá, já parei de falar. Então, já falei, ó. Página 4, PDF 4, verso 9. Tá vendo? Até solucei. Onde eu estava? Se me corta, eu me perco. Ah, tá. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, vai abrir, tá enroscando, tá parafusando, tá engrenando, abriu. Não precisa narrar tudo, tá bom? É porque é rádio, né? Já apareceu aqui a coleção Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e também no sebo, se tiver em estoque. E se não achar os links, fale com a gente. Deixa eu tomar água. Que muita água, Bimo. É só um pouquinho de água. Deixa eu pôr mais água aqui antes que acabe. Bom, onde eu estava? Tá. Ah, então vamos ler mais um pouquinho do... A agenda, tá bom lá na agenda, tá bom, Bima, já estou indo na agenda, F5, tá bom, F5, que dia que é hoje, hein? Ah, é? Tá, então tá bom, então, ah é, falar, o Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana que passou. E você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você que perdeu esse final de semana, já se programe para o próximo. Entre agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vá descendo. Vá descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e já se programe para o próximo final de semana, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida já sabe, né? pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Bímola, você também é terrível, hein? É, tá calor. Eu tô suando debaixo da língua. É, nossa, bicho, não é fácil, não. Ai, não é fácil, não. Krishna, Balarão, Arada, que cruz pesada, que fica velho, quem vai aguentar? Não, não, tô pensando aqui com meus botões aqui. Ah, é, tô de camiseta. Camiseta que o Prabhupada Manaba mandou de presente pra nós, com o Prabhupada na frente e Hare Krishna atrás. É. Onde Prabhupada vai, Krishna vai atrás, né? E Prabhupada está indo no mundo inteiro através de seus seguidores sinceros. Tá bom, já parei de falar. Nossa, é hoje, não pode falar nada. Você manda falar, depois corta, Bima, lá que eu falo demais. Tá bom, sim, senhor. Não, você tem razão. Não, não achei ruim, não. Estou abanando o rabinho. Tá, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hiriyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo O Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Mandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Tá aqui, ó. Aqui. Nossa, é muito livro, Bima. Dois livros tá bom. Não, dois não, três. Quatro livros? Puxa vida. Quer pôr São Paulo dentro de Adamantina? Socorro. É, 255L-8. Tá aqui, ó. Sendo esposo e esposa, mas sempre sem filhos, fostes, é Krishna falando, aos seus devotos elevadíssimos. Sendo esposo e esposa, mas sempre sem filhos, fostes atraídos pelo desejo sexual, pois por influência de Devamaya, o amor transcendental, quisestes ter-me como vosso filho. Portanto, nunca desejastes libertar-vos deste mundo material. Desde a época de Sutapa e Prishni, Vasudeva e Devaki haviam sido Dampati, esposa e esposo, e desejavam permanecer esposo e esposa para terem a suprema personalidade de Deus, Krishna, como seu filho. Este apego foi provocado por influência de Devamaya, alguém que ama Deus, Krishna, como seu filho. Está seguindo um princípio védico. Vasudeva e Devaki jamais desejaram algo além de ter o Senhor Krishna como seu filho. Entretanto, com este propósito, eles aparentemente desejaram viver como devotos casados comuns para praticarem vida sexual. Embora esta fosse uma atividade da potência transcendental, o desejo deles lembra o apego ao sexo existente na vida conjugal. Se alguém quer retornar ao lar, retornar à morada eterna, deve abandonar esses desejos. Tá vendo, Bima? Isto é possível somente quando a pessoa desenvolve intenso amor pela suprema personalidade de Deus, Krishna. O Senhor Sri Krishna Chaitanya diz que, no Madhya Lila 11.8, que se alguém quer voltar ao lar, voltar à morada eterna, deve tornar-se Nishkinchana, em português, livre de todos os desejos materiais. Vou printar isso aqui. Calma. Vou aproveitar e tomar água também. Vou gravar isso na mente. Se alguém quer voltar à morada eterna de Deus, deve se tornar livre de todos os desejos materiais, de todos, né? Um ou dois, não. Portanto, ao invés de desejar que o Senhor Krishna venha aqui e se torne seu filho, a pessoa deve procurar se livrar de todos os desejos materiais e voltar ao lar, voltar à morada eterna. O Senhor Krishna Chaitanya nos ensina em seu Shikshastaka que... Não vou nem tentar cantar, é muito lindo para mim tentar cantar e estragar, Bimala. Vou ler a tradução. Ó Senhor Todo-Poderoso, não desejo acumular riqueza, nem desejo belas mulheres, tampouco desejo grande número de seguidores, quero apenas vosso serviço prático e amoroso e motivado, nascimento após nascimento. Ninguém deve pedir que o Senhor lhe satisfaça quaisquer desejos que tenham estigma material. Tinha um devoto que fala, pula esse verso aí, pula esse verso. É o que todo mundo quer, né, Bimala? Eu gosto daquela outra tradução. Ó, meu Senhor Todo-Poderoso, não tenho nenhum desejo de acumular riquezas. Vixe, aí você já excluiu quase todo mundo. Nem desejo belas mulheres. Nossa, acabou de excluir quase todo mundo. Nem quero ter seguidores. Nossa, aí acabou de vez. Quero apenas o vosso serviço. Quero apenas serviço... Como que é a outra tradução? Quero apenas... Não. Nem quero ter seguidores. Só quero te prestar serviço prático e amoroso a Deus, nascimento após... Aí acabou de chutar o pau da barraca, Bimala. Aí acabou com tudo, né? Quer servir a Deus só para satisfazer Deus. Vida após vida, não quer nem liberação, não quer nem sair desse mundo material, desse hospício, onde só tem louco. Louco por dinheiro, louco por mulher, louco por seguidores, louco por fama, louco para desfrutar. Tá bom, já parei com a loucura. Ninguém deve pedir que o Senhor lhe satisfaça quaisquer desejos que tenham estigma material. Porque se pedir, se desejar, Deus vai dar. Não precisa nem pedir. Se desejar, ele olha lá no fundo do coração, né? no fundo do coração da pessoa, ah, você deseja isso, né? Então toma isso. Depois, não tem como enganar Deus. Deus está presente em cada átomo do seu coração. Ele sente, ele sabe o que você deseja e vai satisfazer o seu desejo. Mesmo que você não fale, né? Mesmo que você nem saiba desse desejo, mas está lá esse desejo no fundinho do coração ou da mente, ele vai satisfazer esse desejo. Então, é por isso que tem que limpar a mente e o coração, cantando muito Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. 24 horas por dia, se possível. Quanto mais cantar, melhor, mais se purifica, mais limpa a mente e o coração. Depois, meu coração tá puro. Puro ido, Bima. Minha mente e meu coração estão puro idos. Coitado de mim, sou tão fraquinho. Eu tô aqui ainda porque Krishna tá com dó de mim. Depois que recebestes essa bênção, eu desapareci, ocupaste-vos em sexo para terdes um filho como eu, e satisfiz o vosso desejo. De acordo com o dicionário sânscrito Amarakosha, a vida sexual também chama-se Gramya Dharma, em português, desejo material. Mas na vida transcendental este Gramya Dharma, ou o desejo material de sexo, não é muito apreciado. Se alguém tem algum vestígio de apego ao gozo material consistido em comer, dormir, acasalar-se e defender-se, ele não é nishkinchana, ou em português, sem desejo. Mas todos realmente devem ser nishkinchana, sem desejos materiais, é claro. Portanto, a única maneira de se livrar dos desejos materiais é desejar transcendentalmente. Desejar o quê? Servir, como o Senhor Krishna Chaitanya falou, servir Deus nascimento após nascimento, vida após vida, nem desejar liberação. Portanto, todos devem estar livres Portanto, todos devem estar livres do desejo de gerar filhos como Krishna através do gozo sexual. Isto é insinuado neste verso. É nem ter filhos, nem ter Krishna como filho ainda é desejo material, Bhima, que nos prende a estas criações materiais. Como não encontrei nenhuma outra pessoa tão sublimemente elevada como vós, em simplicidade e outras qualidades de bom caráter, apareci neste mundo como Prishnigarbha, ou aquele que é célebre por ter nascido de Prishni. Em Treta Yuga, o Senhor Krishna apareceu como Prishnigarbha. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que no milênio seguinte voltei a aparecer por intermédio de vós dois, que fostes minha mãe, Aditi, e meu pai, Kashyapa. Eu era conhecido como Pendra, e por ser um anão, também era conhecido como Vamana. Ó mãe sumamente casta, eu, a mesma personalidade, acabo de aparecer de vós como vosso filho pela terceira vez. Aceitai minhas palavras como verdadeiras. E agora a explicação de Prabhupada. A suprema personalidade de Deus, Krishna, escolhe uma mãe e um pai. Tá bom, não vai dar tempo de explicar, então vamos parar aqui. É fácil, não. Tá, vamos parar aqui na página 259, significado. Tá bom? Então tá bom. Tá anotado aí, né, Bima? Bom, gente boa, você que não quer esperar, você que não quer as interrupções da Bimala, o chato do Nayana, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado. Nosso site não vende livros, só divulga a loja Hare Krishna, que é onde a gente compra tudo que a gente precisa, né, Bimala? Lá tem tudo que a gente precisa e até o que a gente não precisa. Tá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho da tela, entortar a tela. Peraí, Bima, não me apressa, não. Calma. Vamos trocar de óculos, peraí, tá vendo? Não me apressa, não. Não me apressa, não, que vai dar zebra. Onde nós paramos, hein? Calor, hein? Nossa, tá calor hoje aqui, hein? Alma condicionada é assim mesmo, Bima. Aumentar um pouco o vento aqui, peraí. Só um pouquinho de nada. Ai, não é fácil não saber, mano. Onde eu estava? Página 22, L-2. Ah, é, íamos ouvir o comentário de Mukunda, que era grande demais para ler no programa passado. Agora vai dar e sobrar. Então vamos lá. Mukunda comenta: no dia em que o tambor chegou, perguntei ao Swamiji se podia aprender a tocá-lo, e ele disse que sim. Perguntei-lhe quando, e ele disse: quando você quiser. Agora? Perguntei eu. Ele disse sim. Fiquei um pouco surpreso por conseguir um horário tão imediato. Porém, trouxe o tambor para o seu quarto e ele começou a mostrar-me a batida básica. Primeiro havia o gui-tatá, gui-tatá, gui-tatá. E então uma batida ligeiramente mais complicada. Gui-tatá, 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 gui-tá. Assim eu comecei a tocar a batida, pus-me a acelerá-la e ele me disse para ir devagar. Ele ficou bastante tempo só me mostrando como golpear as extremidades do tambor. Então finalmente comecei a pegar o jeito. Porém, ele tinha que ficar admoestando-me a ir devagar e pronunciar as sílabas enquanto percutia o tambor. Gui, tatá. As sílabas, disse ele, e o tambor deviam ressoar harmoniosamente. Eu devia fazê-lo soar daquela maneira e sempre pronunciá-las. Eu estava determinado e toquei bem lentamente por bastante tempo. Concentrava-me com grande intensidade. Então, de repente, dei-me conta de que o Swamiji estava ao meu lado, imóvel. Eu não sabia por quanto tempo ele ficaria ali sem dizer nada, e senti-me um pouco embaraçado. Porém, continuei tocando. Quando criei coragem para olhar para cima e ver o seu rosto, para minha surpresa, ele mexia sua cabeça para cima e para baixo, de maneira afirmativa, com os olhos fechados. Parecia estar se divertindo com a lição. Isso foi uma grande surpresa para mim. Embora eu já tivesse tido muitas lições de música antes e passasse muitos anos tomando lições de piano, jamais posso lembrar-me de um exemplo em que o professor parecesse realmente desfrutar de meus treinos. Fiquei muito maravilhado ao ver que ali estava um professor tão perfeito, que desfrutava tanto do que estava ensinando, não porque era seu ensinamento pessoal ou seu método pessoal, mas porque testemunhava a energia de Deus, Krishna, passando através dele para uma alma condicionada como eu. E ele sentia grande prazer com isso. Tomei consciência profunda de que o Swamiji era um mestre verdadeiro, embora não fizesse a menor ideia do que era realmente um mestre espiritual. Para Janaki, a esposa de Mukunda, consciência de Deus, Krishna, significava relacionar-se de maneira pessoal com o Swamiji. Enquanto ele estivesse por perto, estava tudo bem. Ela gostava de fazer-lhe perguntas, de servi-lo e de aprender a cozinhar com ele. Não se importava muito em estudar a filosofia da consciência de Deus, Krishna, mas rapidamente demonstrou intensa atração por ele. Janaki comenta. Tá certo, Nino? Tá. Janaki comenta. Estávamos, nosso grupo, sentados numa roda no apartamento do Swamiji e eu lhe perguntei se ele tinha filhos. Ele olhou para mim como se eu tivesse dito algo estranho e disse: acaso você não é minha filha? E eu disse: bem, sim. E ele disse: todos esses não são meus filhos. E a resposta foi tão rápida que eu jamais duvidei que ele seriamente queria dizer o que disse. Por várias horas, cada manhã, Prabhupada mostrava a Janaki, a Joan e outros como cozinhar. Um dia... E Joan era macrobiótica, lembra, Bima? Um dia, na cozinha, ele viu uma espécie de amora que nunca havia provado e perguntou a Janaki o que era. Ela disse que eram morangos. Imediatamente ele atirou um dentro de sua boca dizendo: ah, isso é muito gostoso. E continuou a comer outro e outro, exclamando: muito gostoso. Uma vez Janaki estava fazendo creme batido quando o Prabhupada entrou na cozinha e perguntou: o que é isto? E ela replicou: é creme batido. O que é creme batido? Perguntou ele. É creme, replicou ela. Porém, ao ser batido, ele se afofa e toma uma consistência mais sólida. Embora sempre inflexível a respeito de regras da cozinha, sendo que uma das mais importantes era que ninguém podia comer na cozinha, Srila Prabhupada imediatamente mergulhou o seu dedo no creme batido e o provou. Ah, isso é iogurte, disse ele. Com maneira descontraída e exprobativa que lhe agradava, Janaki replicou: não, Swamiji, é creme batido. E Srila Prabhupada corrigiu: não, é iogurte. E novamente colocou o seu dedo e provou, dizendo: oh, tem um sabor muito bom. Swamiji, acusou Janaki, o senhor está comendo na cozinha. E Srila Prabhupada só fez dar um sorriso e balançou a sua cabeça para trás e para frente, dizendo: ah, tudo bem. É porque a comida é oferecida ao mestre espiritual, no caso de Prabhupada, né, Bimala? Tudo bem aqui, tá. Diana aqui comenta. Certa vez eu lhe disse: Swamiji, tive um sonho emocionante. Estávamos todos num planeta próprio nosso e todas as pessoas da Terra foram lá. Todas haviam se tornado devotos puros de Deus e todos cantavam Hare Krishna. O Senhor estava sentado numa cadeira muito especial, bem acima do solo, e toda a terra estava batendo palmas e cantando Hare Krishna. O Swamiji sorriu e disse: "Oh, este é um sonho adorável." Bonnie McDonald, de 19 anos, e seu namorado Gary McElroy saiu. Ou coisa parecida. Gary McElroy, de 20 anos, ambos de Austin, onde estiveram morando juntos como estudantes na Universidade do Texas, vieram para São Francisco. Bonnie era loira e franzina, com uma doce fala arrastada do sul. Nasceu e foi criada no sudeste do Texas, em família batista. Na escola secundária tornara-se agnóstica, porém mais tarde, enquanto viajava pela Europa, e estudava arte religiosa e a arquitetura das grandes catedrais, concluíra que esses grandes artistas não podiam estar inteiramente errados. Gary, filho de um oficial da Força Aérea Americana, fora criado na Alemanha, Okinawa, e outros locais ao redor do mundo antes que sua família se estabelecesse no Texas. Seu cabelo escuro e sobrancelhas espessas davam-lhe uma aparência carrancuda, exceto quando sorria. Ele foi um dos primeiros alunos da Universidade do Texas a usar cabelos compridos e experimentar drogas psicodélicas. Enquanto tomavam LSD juntos, ele e Bonnie ficaram atormentados pela ideia de realizar uma busca espiritual. E sem avisarem seus pais nem a escola, dirigiram-se para a costa oeste em busca de alguém que pudesse ensinar-nos sobre vida espiritual. Eles haviam passado alguns meses frustrantes pesquisando livros espirituais e vivendo entre grupos espirituais do Higginsbury. Haviam se tornado vegetarianos. Gary começara a aprender por si mesmo a tocar guitarra elétrica, enquanto Bonnie ia todos os dias ao Golden Gate Park para praticar meditação de Hatha Yoga estilizada. Porém, aos poucos, sentiram-se desiludidos e perceberam que se degradavam com as drogas que tomavam. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Haviam lido eles. Assim esperavam ansiosamente pelo dia em que o mestre deles viesse. Embora Bonnie passasse a maior parte de seu tempo nos parques de São Francisco, um dia ela estivera examinando uma estante cheia de revistas numa loja psicodélica do Higginsbury, quando encontrou uma cópia de Volta ao Supremo, o jornal mimeografado produzido pelos discípulos de Srila Prabhupada em Nova York. Ficara particularmente atraída pelo artigo de Hayagriva sobre o Swamiji, as descrições do sorriso do Swamiji, seus olhos brilhantes, seus sapatos pontudos e as coisas que dizia deram-lhe um sentimento de que este poderia ser o mestre que ela estivera procurando. E ao ficar sabendo que este mesmo Swamiji abrira um templo em Higginsbury, imediatamente começou a buscar pela vizinhança até que descobriu o templo na rua Frederick. Antes de se encontrarem com o Swamiji, Bonnie e Gary haviam estado em apuros. Gary estava em ansiedade acerca da ameaça de ser convocado para o exército, e ambos estavam desiludidos, pois não haviam encontrado a verdade que vieram procurar em São Francisco. Assim, ao se aproximarem e encontrarem Srila Prabhupada em seu quarto, começaram a explicar a situação. Bonnie comenta: "Ele estava sentado numa cadeira de balanço em seu pequeno apartamento e olhou para nós como se fôssemos loucos, pois nós de fato o éramos, e disse: 'Venham assistir minhas aulas. Simplesmente venham a minhas aulas toda manhã e toda noite e tudo ficará bem.' Aquilo pareceu-nos uma panaceia inacreditável, mas como estávamos muito confusos, concordamos em vir. Contei-lhe que viajara por toda a Europa e ele disse: 'Ah, viajou bastante.' E eu lhe disse: 'Sim, viajei bastante, fiz muitas coisas, mas nada disso jamais me fez feliz.' E ele ficou satisfeito com esta afirmação: 'Sim, Este é o problema, disse ele. Começamos a frequentar suas aulas matinais. Para nós, a distância era longa para chegar ali às 7 da manhã, mas fazíamos isto todas as manhãs com a convicção de que isto era o que ele nos dissera para fazer, e nós queríamos fazer isto mesmo. Então um dia ele perguntou-nos, o que vocês fazem? Ao dizermos que anteriormente fôramos estudantes de arte na faculdade, ele nos falou para pintar quadros de Krishna. Logo após isto, pedimos para ser iniciados. Joan e Roger foram logo iniciados, recebendo os nomes de Amuna e Gurudasa. E logo no dia seguinte se casaram. O Swamiji presidiu a cerimônia de casamento deles, usando uma volumosa guirlanda de folhas e flores de azaleia. Ele sentou-se numa almofada no chão do templo, rodeado por seus seguidores e a parafernália para o fogo do sacrifício. Perante ele estava um montículo de terra onde mais tarde ele armaria o fogo. Explicou o significado do matrimônio consciente de Deus, Krishna, e como esposa e esposo deviam ajudar um ao outro a servir Krishna, mantendo-o no centro. O Swamiji comentara que não gostava das roupas das mulheres ocidentais, e a seu pedido, Yamuna estava vestida com um vestido indiano. Embora o Swamiji houvesse pedido manteiga clarificada como um dos ingredientes do sacrifício, os devotos, considerando a manteiga clara, a manteiga clarificada cara demais, substituíram-no por margarina derretida. Ele também pedira lenha de madeira e os devotos lhe haviam fornecido pedaços de um caixote de laranjas quebrado. Agora, com Yamuna e Gurudasa sentados perante ele, do lado oposto do monte de terra, ele erguia uma pequena lasca do caixote e mergulhava dentro do que se supunha ser a manteiga clarificada e a introduzia na chama da vela para começar o fogo. A lasca inflamou, crepitou e se apagou. Ele pegou outra lasca e umedeceu-a na margarina derretida, mas ao tocar na chama ela fez o mesmo som e se apagou estalando. Após tentar sem resultado 4 ou 5 vezes, o Swamiji ergueu os olhos e disse, este casamento terá um começo muito lento, e Yamuna começou a chorar. Bonnie e Gary foram iniciados 2 semanas após o seu primeiro encontro com o Swamiji. Especulou, né, Bima? Quando o mestre fala uma coisa, tem que fazer, né? E não especular. Ouve e segue. Dá certo. Sempre deu certo e sempre vai dar certo. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Bonnie e Gary foram iniciados 2 semanas após o seu primeiro encontro com o Swamiji. O nome de iniciação de Bonnie foi Govinda, Govinda Dasi. E o de Gary foi Goura Sundara. Embora ainda trajados de jeans azuis, mesmo na cerimônia de iniciação, e não demonstrando saber muito do que estava acontecendo, tinham confiança no Swamiji. Sabiam que suas mentes ainda estavam turvas pelas drogas, mas aceitaram sua iniciação seriamente e tornaram-se seguidores estritos. Gourasundara jogou fora toda a maconha que possuía, e ele e Govinda Dasi começaram a comer somente alimentos que haviam sido oferecidos ao Senhor Krishna no altar. Krishna Prasada, quero morrer disso. 2 semanas após a iniciação deles, o Swamiji presidiu sua cerimônia de casamento. Na noite do matrimônio, o pai de Govinda Dasi veio do Texas, muito embora acusasse a consciência de Deus, Krishna, de ser radicalmente anti-americana. Aproximando-se do assento de Srila Prabhupada no templo, o pai de Govinda Dasi perguntou-lhe, por que vocês têm que mudar o nome de minha filha? Por que ela precisa ter um nome indiano? E Prabhupada olhou para ele e então... Deixa eu tomar água, Bilma. Estou imaginando a olhada de Prabhupada. Prabhupada às vezes respondia com caretas, né? Principalmente os repórteres. Prabhupada olhou para ele e então, com uma olhadela maliciosa, olhou para o Sr. Patel, um visitante indiano que estava presente com sua família. O senhor não gosta de indianos? Perguntou ele. Todos que ouviram o Swami Ji caíram na gargalhada, exceto o pai de Govinda Das, o qual replicou: bem, sim, eles são bons, mas por que Boni precisa ter um nome diferente? Porque ela me pediu para dar-lhe um, replicou Srila Prabhupada. Se o senhor a ama, gostará do que ela gosta? Sua filha é feliz. Por que o senhor protesta? A discussão terminou ali e o pai de Govinda Dasi permaneceu cortês. Mais tarde ele gostou de tomar Krishna Prasadam com sua filha e genro. Govinda Dasi comenta: Gorasundara e eu pusemos-nos a ler os três volumes do Shrima Bhagavatam do Swami Ji, e ao mesmo tempo o Swami Ji dissera-me para pintar uma grande tela de Radha e Krishna e uma vaca. Assim, todos os dias durante o dia inteiro eu pintava e Gorasundara lia alto Shrima Bhagavatam, um volume após o outro. Fizemos isto por 2 meses consecutivos. Durante esta época, o Swamiji também me pediu para fazer um retrato dele em pé perante uma pintura de fundo do Senhor Krishna Chaitanya dançando. O Swamiji a queria de modo que os pés do Senhor Krishna Chaitanya estivessem tocando sua cabeça. Eu tentei. A pintura saiu bem horrível e ainda assim ele ficou feliz com ela. Os seguidores sérios de Prabhupada sentiam que alguns dos candidatos para iniciação não pretendiam cumprir o compromisso vitalício exclusivo que um discípulo dedica a seu mestre espiritual. Swami Ji, diziam eles, algumas dessas pessoas vêm apenas para sua própria iniciação. Nunca os vimos antes e nunca os veremos outra vez. E Srila Prabhupada replicava que aquele era o risco que ele tinha de correr. Um dia, numa palestra do templo, ele explicou que, embora as reações dos pecados passados de um discípulo sejam removidas no momento da iniciação, o mestre espiritual permanece responsável até que o discípulo seja liberado do mundo material. Portanto, disse ele, o Senhor Krishna Chaitanya aconselhou que um mestre não deve aceitar muitos discípulos. Uma noite no templo, durante a sessão de perguntas e respostas, um rapaz grande e barbudo levantou a mão e perguntou: Prabhupada, posso ser iniciado? A atrevida solicitação pública irritou alguns dos seguidores de Prabhupada, mas Prabhupada ficou sereno. Sim, replicou ele, mas primeiro você precisa me responder 2 perguntas. Quem é Krishna? E o rapaz refletiu por um momento e disse: Krishna é Deus. Sim, replicou Prabhupada. E quem é você? Novamente o rapaz refletiu por alguns momentos e então replicou: sou servo de Deus. Ótimo, disse Prabhupada. Sim, você pode ser iniciado amanhã. E Srila Prabhupada sabia que seria difícil para os seus discípulos ocidentais fixarem-se na consciência de Deus, Krishna, e atingirem a meta do serviço prático, puro e amoroso a Deus. Por todas as suas vidas haviam tido o pior dos treinamentos, e apesar de seu cristianismo nominal e de sua busca filosófica, a maioria deles não sabia nada sobre a ciência de Deus. Eles nem mesmo sabiam que sexo ilícito e comer carne eram errados, embora quando lhes dizia aceitassem o que ele dizia, e cantavam Hare Krishna livremente. Assim, como poderia ele recusá-los? Naturalmente, quer fossem capazes de perseverar na consciência de Deus, Krishna, a despeito das atrações sempre presentes de Maya, a ilusão, Naturalmente, quer fossem capazes de perseverar na consciência de Deus, Krishna, a despeito das atrações sempre presentes de Maya, a ilusão, quer não, seria algo que só o tempo diria. Alguns cairiam. Esta era a tendência humana. Porém, alguns não cairiam. pelo menos aqueles que seguissem sinceramente suas instruções de cantar Hare Krishna e evitar as atividades pecaminosas seriam exitosos. Ele deu um exemplo. Alguém podia dizer que o alimento fresco de hoje, se não for consumido, estragar-se-á em poucos dias. Porém, se está fresco agora, dizer que no futuro ficará estragado e, portanto, desperdiçá-lo não passa de uma conjectura. Sim, no futuro qualquer um poderia cair. Porém, Prabhupada aceitou como sua responsabilidade ocupar os seus discípulos agora e estava lhes dando os métodos que, se seguidos, protegê-los-ia, impedindo-os de caírem jamais. A parte dos padrões védicos, mesmo pelo padrão dos discípulos de Nova York e do Swamiji, os devotos de São Francisco não eram muito estritos. Alguns continuavam indo à confeitaria, comendo alimentos sem oferecê-los a Deus, Krishna, e comendo coisas proibidas como chocolate e sorvete comercial, Bimala. Alguns chegavam a dar uma fumadinha após o canto e dança público de Hare Krishna, justo do lado de fora da porta do templo. Alguns foram iniciados sem conhecer precisamente os princípios que haviam concordado em praticar. Kirtanananda comenta: a onda em São Francisco era bem mais relaxada. Os devotos gostavam de ir à esquina e tomar o seu café com biscoitos. Mas Prabhupada adorava a maneira pela qual tantas pessoas estavam vindo e adorou o programa no estádio Avalon. Porém, havia dois grupos, aqueles que seguiam estritamente as regras e regulações e enfatizavam a pureza, e aqueles que não estavam tão preocupados com restrições, mas que queriam espalhar a consciência de Deus, Krishna, tão amplamente quanto possível. O Swamiji era tão generoso que acolheu ambos os grupos. Ainda bem, né, Bimala? Para aqui, né? Ainda bem. É Prabhupada aqui, Jai, né? Tá bom, para aqui na página 29, onde Michael Rigg, de 21 anos, recentemente dera baixa na Marinha. Tá, depois a gente vê. É página 29, Michael Rigg. É coisa parecida. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, vai descendo, e a terceira já apareceu aí, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Charanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sansapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sansapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Rihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.